Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, tudo bem com você? Você está feliz? Mais ou menos, né? Qual o motivo dessa felicidade? Jesus. Então abra sua Bíblia em Josué capítulo 5. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 12. E queria trazer uma palavra de vitória para o seu coração. Você gosta de vitória? Ou você gosta da derrota? O que é melhor? A vitória, né? Então a gente está trabalhando o tema Vida Abundante. E hoje eu queria trabalhar esse tema, prepara-se para vencer. Então, queria trazer aqui, meditar com você rapidamente, porque a vitória é construída. Você sabe que nada na vida vem de mão beijada, né? Mas a gente constrói em Cristo, diante de Deus. Deus vai nos dando sabedoria para que construamos esse caminho de vitória. Se achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos lá, Josué capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o verso de número 12. Diz assim: todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra aonde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Verso 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Então diga comigo: eu preciso preparar-me para vencer. Irmãos, quem aqui quer vencer, levanta a mão. Então a gente está trabalhando o tema aqui, vida. Que vida é? De derrota? Não, vida abundante, não é isso? Bom, quando você pensa no tema vida abundante, você pensa na vitória em todas as áreas da sua vida. E aí me chamou a atenção o capítulo 5 de Josué, porque é um capítulo extremamente estratégico para você entender a importância de você se preparar para vencer. A gente precisa entender que tem coisas na vida que não vêm prontas. Uma delas é a nossa vitória. Lógico, existe uma vitória que foi conquistada na cruz. Essa já foi pago o preço. Mas a gente sabe que tem coisas na vida que, para a gente conquistar, nós precisamos construir. E aí, meus irmãos, olhar para o capítulo 5 é ver como é que Deus foi bondoso para com o povo de Israel. Bom, que povo é esse? É um povo insignificante. A gente olhar para esse povo, é um povo que não tinha expressão nenhuma, mas foi uma nação extremamente abençoada, e passou a ser nação a partir do capítulo 6. O capítulo 5 é um capítulo muito importante, porque no capítulo 6, o texto fala a respeito da conquista da terra de Jericó. O povo precisava conquistar Jericó, para que Canaã fosse uma terra assim, onde o povo pudesse tomar posse. Mas primeiro o povo tinha que conquistar Jericó, porque era uma cidade estratégica. E aí você sabe que um povo que não tem terra não é nação, só é povo. Agora, meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? Quero dizer para você que Deus tem vitória para a nossa vida. Deus tem vitórias para nós. Eu vejo muita gente falar assim: ah, pastor, Deus está preparando uma bênção para mim. Eu não sei se Deus está preparando uma bênção para mim, ou se Deus está preparando a minha vida para a bênção que já está pronta. Porque nesse caso aqui a terra já havia, já era uma promessa desde Abraão. Deus havia prometido dar uma terra abençoada, terra que manava leite e mel. Em que sentido? No sentido que era terra produtiva para a agricultura. Era promessa de Deus. Então, não era que Deus estava preparando a terra para o povo. Deus estava preparando esse povo para a terra, para que o povo pudesse viver um novo tempo. E aí eu queria compartilhar com você três coisas importantes aqui, que o texto vai dizer para nós. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque o cenário era totalmente favorável. Irmãos, a gente precisa entender que tem horas na vida que você está vivendo um tempo favorável para você avançar, e talvez a gente perde o time da coisa. Eu estava lendo hoje o versículo 1, que texto interessante, como é que a presença do Senhor na nossa vida gera intimidação aos inimigos. Diz assim, verso 1, todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se, perderam a coragem de enfrentar quem? Os israelitas. Só de saber que Deus havia secado o Rio Jordão, lá no capítulo 3 e 4, o texto vai dizer que os inimigos bateram em retirada. Só de saber o que Deus tinha feito. Perceba que o tempo era favorável, mas agora o povo precisava se preparar. Meus irmãos, nós precisamos se preparar. Talvez a gente não herda promessas de Deus ainda, porque nos falta preparação. Primeira coisa que o texto me ensina aqui, diga comigo, Deus cura a nossa memória. Bom, o que eu percebi aqui? Deus queria dar terra para o povo. Aquela terra era uma terra prometida. E você sabe que aquilo que Deus prometeu para a sua vida é garantia. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas o texto fala de um povo que estava saindo do Egito. Era uma nação que, por mais que vivesse debaixo da bênção do Senhor, era uma nação que ainda tinha um pensamento como escravo. E aí, meus irmãos, Deus está restaurando a memória do povo através das alianças. Versículo 2, naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra, circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Então Deus estava restaurando a memória daquele povo através da circuncisão. Irmãos, o que era a circuncisão? Todo menino israelita, no oitavo dia de vida, o prepúcio do pênis era cortado como símbolo da circuncisão. O que era a circuncisão? É como se fosse a nossa conversão, o nosso novo nascimento, o nosso batismo. Mas perceba, esse povo, desde que saiu do Egito, ninguém havia sido circuncidado. Ninguém. Toda aquela geração que nasceu no Egito morreu. Essa geração aqui é a geração que nasceu no deserto. E Deus estava dizendo para aquele povo que a memória do povo precisava ser curada pela circuncisão. Agora, irmãos, o que apaga a nossa memória? Porque uma coisa que você e eu temos é memória curta. Minha avó, de saudosa memória, dizia assim, que eu não esquecia das coisas: você está comendo muito queijo. Porque minha avó dizia assim para mim: vai na rua, compra 1 quilo de açúcar, uma lata de óleo. Quando o óleo era lata, que agora é pet, né? Mas antigamente era lata, né? O leite era de saco, era de... pessoal, tinha bisnaga, agora é pãozinho, tem umas coisas assim que já não tem mais. Eu ia comprar o açúcar, comprava o óleo, chegava em casa e o sal, esqueci. Minha avó dizia, você está comendo queijo demais. Irmãos, nós temos uma memória muito curta. Agora, sabe qual é o nosso problema da memória curta? É a nossa desobediência. Porque desobediência é um santo remédio não, é um remédio maligno para apagar nossa memória. Você pega aqui comigo o versículo 4, diz assim: ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Esse povo aqui nem sabia o que era a circuncisão. Versículo 6, os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido a quem? E aí você percebe como é que a nossa desobediência vai apagando a nossa memória. Eu não sei se você conhece pessoas que foram uma bênção na presença de Deus, e hoje, na foto, na rede social, com tanta coisa na mão, num ambiente totalmente desfavorável, você vê que não tem nada a ver com Deus. Irmãos, o que Deus estava querendo fazer aqui, nesse contexto, era uma restauração de memória, porque memória tem a ver com identidade. Esse povo havia se esquecido que era da descendência de Abraão. Deus falou para Abraão que todo menino ao oitavo dia de nascido precisava ser circuncidado, porque o símbolo visível da aliança de Deus era a circuncisão. Eu, por exemplo, estou casado com a Ana, minha esposa está na região dos lagos. Estou indo para lá daqui a pouco, amanhã eu estou de férias. Amanhã não, quando acabar o sermão. Deus é bom, né? Amanhã volta pastor Isaac, volta a Cleide, e assim a gente passa o bastão para o outro. Irmãos, eu tenho um símbolo visível que é a aliança que está no meu dedo. Existe uma aliança que é visível, que fala de um compromisso. Agora, a desobediência desse povo aqui, inclusive, apagou a identidade daquele povo. Porque às vezes a nossa desobediência apaga a nossa identidade. E qual o problema disso, irmãos? É a nossa memória. Você pega Mateus 28, por exemplo, fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O texto fala: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ide é a parte externa da missão. Quando o texto fala do discipulado, do ensino, fala da educação. É onde a gente guarda na memória os aprendizados da palavra. O nosso problema hoje, irmãos, é memória. Porque parece que a ausência de aprendizado faz com que nos esqueçamos dos princípios e valores do reino de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui com esse povo é restaurando a memória desse povo, curando a memória desse povo, porque é um povo que sai do Egito. E esse é o nosso grande problema, porque muitos de nós saímos do Egito. A pergunta é a seguinte: o Egito saiu do nosso coração? Porque sair do Egito não é um problema. Porque quando você sai do Egito, mas o Egito não sai de você, você carrega o Egito para onde que você vai? E aí Deus estava trazendo esse símbolo visível para que o povo fosse sarado, para que o povo não tivesse mentalidade de escravo. Porque o problema do Egito é que faz com que a mentalidade de muita gente se torne uma mentalidade de escravo. Imagina, você pegou 30 anos de cadeia, como Nelson Mandela, 27 anos, e aí você foi solto, e você anda na rua com roupa de presidiário. Cabe isso? Por que que não cabe? Porque você foi presidiário no passado. Hoje você tem liberdade em Cristo Jesus. Então Deus estava dizendo para Josué que a circuncisão seria necessária, porque toda aquela nação era uma nação que nasceu no deserto, ou seja, não tinha ninguém com mais de 40 anos. Era um povo jovem, mas talvez um povo jovem que não conhecia a sua história. Irmãos, uma coisa triste é quando nós não conhecemos a nossa história. Coisa boa quando nós conhecemos a história da nossa denominação. Você conhece a história da escola onde você estuda? Eu já estudei em tanta escola, aliás, eu estudei na escola em Copacabana, fiz meu segundo grau no colégio Pedro Álvares Cabral. Pelo menos eu sei quem foi. Mas já estudei no Alexandre Fará, não sei quem foi Alexandre Fará. Porque tem certos nomes que são emblemáticos e a gente tem dificuldade com a história. E uma coisa importante que o texto está dizendo aqui é que Deus está curando a memória desse povo. Porque quando você tem a sua memória curada, automaticamente isso é um resgate da sua identidade. Por isso que você tem que saber quem é o Deus que você serve, qual a sua missão como igreja. A nossa memória tem que ser sarada. E aí Jeremias vai dizer no livro de Lamentações, diante de um cenário desfavorável, de tanta destruição, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Memória. Então, para o povo entrar em Canaã, primeiro Deus tinha que curar a memória daquele povo. Porque às vezes, irmãos, o que atrapalha a nossa vitória é exatamente o nosso passado. Porque é muito excesso de passado no nosso presente. E a gente está olhando tanto para trás, nos esquecemos de olhar para o para-brisa. E a gente só fica de olho no retrovisor. Às vezes a nossa área de derrota é a nossa memória. É o que te acusa, que te traz culpa. Você sabe que você é salvo, você é lavado, você é remido, você é servo, você é crente, mas a sua memória te acusa o tempo todo, lá pelo seu passado de 1980, e a gente não entendeu que a graça de Deus, ela é maior na vida daquele que já se arrependeu. Segunda coisa que eu aprendo com o texto, irmãos: aprenda a celebrar. E Deus estava ensinando esse povo a celebrar. Diz aqui no versículo de número 10, leia comigo o verso 10, por favor. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Eu gostei disso aqui, e vou dizer para você porque que eu gostei de celebrar a Páscoa. Eu queria pegar o termo celebrar, eu vou chegar na Páscoa, porque ontem eu fui numa comemoração muito legal, do irmão nosso. Tinha alguns irmãos aqui lá, o pastor Davi estava lá, Irmãos, tinha comida boa, tinha gente boa, tinha música boa. E eu fiquei pensando, nós temos uma certa dificuldade de celebração. E celebrar, se você parar para pensar, muito mais que comemoração. Porque comemoração tem a ver com aniversário. Vou comemorar meu aniversário, faço aniversário sábado. Então vou comemorar, faço o churrasco, convido você. Aí lá vai ter comida, vai ter música, vai ter tudo isso. Isso é bom ou é ruim? Irmãos, é bom. Eu sei que para muita gente fazer festa é perda de tempo, é perda de dinheiro, ok. Mas a gente precisa aprender a celebrar os novos ciclos da vida. Nesse contexto aqui, Deus estava mandando um ciclo novo. Esse mesmo povo que não conhecia a circuncisão também não sabia o que era Páscoa. É só você pegar o contexto do texto. Depois de 40 anos, o povo celebra a Páscoa. Agora vamos lá, comemoração, tem comida, tem salão de festa, tem instrumento. Irmãos, eu fiquei pensando, o Salmo 100 fala, celebrai o Senhor todos os povos. Celebração muito mais que comemorar. Celebração pode faltar comida, pode faltar salão de festa, pode faltar instrumentos, mas você continua celebrando ao Senhor. O povo precisava celebrar a Páscoa, por quê? Porque era um tempo novo na vida daquele povo. E talvez o que falta para nós, antes da vitória chegar, é nós aprendermos a celebrar coisas na nossa vida. Por exemplo, você pode celebrar quem você é. Você pode celebrar o que você tem. Você pode celebrar o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de celebração. Agora, a nossa celebração tem muito a ver com as circunstâncias. E quando você almoça ou janta, é mais ou menos assim. Tem domingo lá que você está na bênção, tá? Você tem arroz, feijão, bife, batata frita, galeto, porque crente compra galeto no domingo. O pessoal do galeto já sabe que todo mundo aqui é cliente. Aí a gente faz uma oração de fogo, né? Senhor, muito obrigado. E no dia que não tem galeto, como é que é a sua oração? Você celebra o arroz e feijão no prato? Irmãos, o que o texto está me ensinando aqui, no versículo 10, o povo para na cidade de Gilgal. Gilgal ficava a 3 quilômetros de Jericó. O povo estava, como a gente fala na linguagem popular, de cara para o gol. O povo para naquela cidade. Deus fala para o povo, para. Vamos circuncidar todo mundo. O texto fala que depois da circuncisão o povo se recupera. E lá no verso 2 vai dizer que o povo fez faca de pedra. Existe um tipo de pedra que você tira as lascas. O povo nessa época já dominava metal há muito tempo. Irmãos, eu estou falando aqui de 1 milhão de pessoas. Não teria faca para todo mundo. Então o povo se circuncida, traz a memória, cura da memória. Aqui o povo celebra a Páscoa, que é a nossa ceia. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. É um tempo de celebração, é um tempo de comunhão, é um tempo de alegria. Quando você traz na sua memória aquilo que Ele fez por você e por mim, porque é a celebração do corpo e a celebração do sangue, é o memorial, entendendo que aquele que sofreu na cruz, sofreu no nosso lugar, celebração. Agora, nesse contexto aqui, o povo para celebrar um tempo novo. Por quê, irmãos? Porque o Egito representou humilhação. Canaã representaria um tempo novo, tempo de conquista. Leia comigo o versículo 9, por favor. Diz assim: então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês o quê? A humilhação no Egito. Deus estava dizendo que a celebração se tornava necessária, porque era tempo de remover o quê, meus irmãos? A humilhação. Você entende por que você tem que celebrar? Esse povo foi humilhado no Egito. E não foram 40 anos no Egito, não. Foram 430. 430. O povo se multiplicou naquela terra. Mas o texto diz que Deus estava removendo da memória daquele povo, da memória do povo, a humilhação do Egito. Possivelmente muitos desses aqui, que nasceram no deserto, que não conheceram o Egito, por conta daquilo que pai e mãe contavam, levavam essa humilhação no coração, por aquilo que os pais viveram. Mas Deus estava dizendo aqui que Ele estava sarando, mas era necessário que houvesse o quê, meus irmãos? Celebração. Então acho que você e eu precisamos aprender a celebrar. Então celebra, porque o povo parou para celebrar a Páscoa. E você sabe que a Páscoa representava a saída do povo do Egito. O povo precisava celebrar a Páscoa. Mas durante 40 anos, não teve celebração nem da Páscoa. povo para aqui, para poder celebrar aquilo que Deus havia feito no passado. Porque possivelmente o que faz você e eu sofrermos é porque a gente pensa muito nas derrotas. Possivelmente você está pensando, como é que você vai pagar seu IPVA? Como é que você vai pagar seu IPTU? Como é que você vai comprar material escolar, que é uma coisa absurda ultimamente? Se você se ficar preocupado só aquilo com que você tem para fazer, você acaba se esquecendo que nos anos anteriores foi Deus que sustentou você quando você estava com as mesmas preocupações. Deus cuidou de você. Cuidou ou não cuidou? Amém. Você está aqui agora. Então celebra o que você tem. E se porventura você ainda não tem, celebra a si mesmo. Porque nós não precisamos ter alguma coisa para celebrarmos ao Senhor. Quem vive em Cristo Jesus, celebra ao Senhor todos os dias. Aí diz o salmista, este é o dia que nos fez o Senhor, portanto, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Este é o dia, é hoje, quarta-feira. E amanhã, quinta-feira, também você se alegra, você se regozija, porque em Deus tem fartura de alegria, porque a alegria do Senhor que é a nossa força, por isso que o povo parou para celebrar. Se você tem dificuldade com comemoração, tudo bem, mas a Bíblia me ensina que eu preciso celebrar o Senhor todos os dias. E é uma celebração que é para todo mundo, porque diz o salmista, celebrar o Senhor todos os povos. Todos nós devemos celebrar o Senhor, com aquilo que temos e com aquilo que somos. Então celebração é algo divino. Então coloque um sorriso no rosto, começa a sorrir, porque talvez você está a 3 quilômetros de Canaã. O povo parou em Gilgal, muito pertinho, mas era tempo de celebrar antes de entrar na terra prometida. Tem muita gente que fala, né, que Miriam cantou quando chegou do outro lado do Mar Vermelho. Difícil é você cantar antes de atravessar o mar, porque depois que atravessa, todo mundo canta. Você consegue celebrar antes? E antes, como é que você faz? O que é que a gente faz antes de atravessar o mar? Antes de você conquistar o que você deseja, o que você faz? A gente reclama da vida? Esse não é o caminho. Então o texto me ensina que Deus cura a memória, o texto me ensina a celebrar a Páscoa, celebrar, celebre. Terceiro e último lugar, Deus não opera milagres sem necessidade. Sem necessidade, irmãos, Deus não opera milagre. E aí uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é porque você sabe que o povo comia do maná durante 40 anos. 40 anos. Pode mudar o slide, por favor? Mudou aqui? Ainda não, né? Então, opa, pela cruz me chamou. Então vamos lá, volta aqui. Leia comigo o versículo de número 11. No dia seguinte, olha só, o povo celebra, correto? Olha o que acontece no dia seguinte. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Olha o que eles comeram no dia seguinte, depois da celebração, o que teve? Comida boa. Irmãos, você sabe qual era o cardápio do deserto? Qual era? Maná. Maná no café da manhã, no almoço, na janta e no dia seguinte? Maná de novo. Maná. Agora o versículo 11 vai dizer, verso 12, que o maná cessou. Leia comigo aí. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eu quero dizer para você que tem coisas na sua vida que Deus vai cortar de você. Ai, pastor, palavra de derrota. Ainda não, Deus precisava tirar o maná do povo. Irmãos, eu fiquei pensando, como é que Deus é estrategista? Deus coloca o povo de frente para Jericó. Deus permite que o povo coma do produto daquela terra. O povo não conhecia outra comida a não ser maná. Imagina você comer a mesma comida durante 40 anos. O texto diz aqui que o maná cessou, porque a nossa vida é feita de ciclo. Agora não era hora de milagre, era hora de trabalho. Eu penso que a gente tem muita dificuldade em entender essa realidade. Irmãos, tem mimos que Deus opera na nossa vida durante 5 meses, 10 meses, 11 meses, 2 anos, 5 anos, e chega uma hora que Deus corta o mimo, a gente fica desesperado. Mas pastor, como é que eu fico tranquilo? Porque Deus vai abençoar você. O texto diz que no mesmo ano o povo comeu do fruto da terra. Milagre cessou, não tinha necessidade de milagre, era hora de trabalhar. para a gente entender que tem horas que Deus usa alguém para te abençoar um determinado tempo, mas significa dizer também que tem horas que Deus vai querer que você use recurso, talento, o que você tem. Então acabou o milagre, porque maná não era comida, irmãos, maná era comida da luta, do deserto. O que Deus queria dar para o povo agora era colheita nova, era coisa da terra de Canaã. Não faz sentido o povo chegar na terra de Canaã, conquistar aquela terra e continuar caindo maná do céu. Faz sentido? Não, não faz sentido. Então você precisa entender o ciclo da sua vida. O milagre aconteceu enquanto tinha necessidade. Tinha necessidade? Tinha, tá. No deserto nasce alguma coisa? Não. Deserto tem água? Não. Deus providenciava a água. Deserto tem ar-condicionado? Não. Tinha coluna de nuvem. Deserto tem aquecedor? Não. Tinha coluna de fogo. Você vê que Deus cuidou do povo durante 40 anos ininterruptos. Só que chegou uma hora que Deus falou, tá, ok, agora vocês estão diante da terra. Agora, olha, ó, arregaça a manga e começa o quê? Trabalho. Então antes da vitória, Deus estava dizendo para o povo que o milagre cessou, cortou o milagre. Agora o milagre, quando para de acontecer, a tendência é que você e eu entramos em desespero, a gente arranca os cabelos. Porque parece-me que o significado da vida está no milagre que Deus opera, e não no Deus que é Senhor de todas as coisas. Porque Deus pode abençoar você operando milagres, mas Deus pode abençoar você pelo trabalho das suas mãos também, ou não pode? E foi assim que Deus fez. O maná cessou, mas a presença de Deus continuou com aquele povo na terra de Canaã. Então antes da vitória, como é que a gente faz? Entenda o ciclo. Quando você pensa em vida abundante, é exatamente isso. Vida abundante é isso, é você entender que Deus opera da forma que Ele quer. Só que tem coisas na vida que cessam. Por quê? Porque a nossa vida é feita de ciclo. Entenda às vezes, irmãos, tem portas que se fecham, tem situações que acontecem, não é porque Deus não gosta de você, é porque Deus quer levar você agora para um nível novo, para você experimentar coisas novas. Esse povo não sabia o que era plantar nem colher. Leia comigo o versículo 11 de novo. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães e fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Tá, de onde que veio isso? Eu não sei. Quando você lê no versículo 1, diz que os cananeus, né, esse povo ficou com medo. Eu acredito que esse povo bate em retirada e deixa despojos para o povo de Israel experimentar que a coisa é boa. Aí Deus fala no versículo 12, um dia depois de comer, olha como é que Deus é, celebra. No dia seguinte, uma comida diferente, tinha outro cardápio. Quando chega no outro dia, agora o texto diz que acabou. Um dia depois de comer do produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra. Irmãos, no mesmo ano eles colheram. No mesmo ano, Deus abençoou de uma outra forma. Deus abençoou com maná durante 40 anos. Mas Deus agora queria abençoar esse povo através da colheita. Por isso que o milagre cessou. Agora era ordinário. O problema é que a gente não entende o tempo do extraordinário e do ordinário. Tem coisas na vida que são extraordinárias. Você não moveu uma palha para acontecer. Mas Deus é aquele que opera pelo ordinário também, por aquilo que você faz. Então o que Deus quer de nós, irmãos? Que a gente entenda o tempo de todas as coisas. Porventura, se uma porta se fechou, não fica desesperado, não. Porque Deus vai abrir uma porta melhor para você no nome de Jesus. Agora, cadê que a gente consegue ver isso hoje? Por isso que eu falei da celebração, para a gente aprender a celebrar por aquilo que não aconteceu. Quando chega no capítulo 6, aí sim, no capítulo 6, diz o versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava, tá fechado. Deus abriu a porta, o muro caiu, o povo entrou. O povo entra, conquista a terra, começa a plantar, naquele mesmo ano o povo colheu. Então fica tranquilo que nesse mesmo ano que você está preocupado, desesperado, você vai colher alguma coisa. Começa a semear, meu amigo. Semeia. Porque se o maná cessou, é porque Deus está te dando agora provisão através de uma grande colheita em virtude daquilo que você plantar. Agora você tem que acreditar nisso. Porque se você não acreditar nisso, a gente começa a entender que esse Deus é Deus da circunstância. Porque se está favorável, Ele está do meu lado. Se está desfavorável, é porque Ele se afastou de mim. Não tem nada disso, não. Deus não muda. Tiago 1, verso 17 fala isso. Em Deus não há sombra, nem, não há sombra de variação. Irmãos, aqui está cheio de sombra, sombra do banco, sombra do púlpito, a minha sombra está aqui. Deus não tem sombra de variação. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus do passado, do presente, ele será o mesmo no futuro. O que a gente precisa entender é que de vez em quando o milagre, ele cessa. Por que que ele cessa? Porque não tem necessidade. Porque se tiver necessidade, o Senhor vai operar milagres na sua vida, sim. Se é tempo do trabalho, é tempo do trabalho. Agora, quando for tempo do milagre, não tenta ajudar Deus não, porque a gente acaba atrapalhando. Foi o que Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que mais tocou o mar. O que que o mar fez? Abriu. Depois ele toca de novo, o mar fecha. Então tocar o mar é competência nossa. Abrir o mar é o Senhor que faz. Ele abre o mar para você passar. Então não fica preocupado, nem desesperado não. Porque o texto fala que o maná sumiu de forma misteriosa. Cessou. E como é que o maná apareceu? De forma misteriosa. Ele apareceu. Deus fez cair do céu. Porque tem coisas que Deus faz cair do céu. Mas o povo, quando planta agora, Deus faz a provisão brotar agora da terra. E mesmo no ano sabático, onde nada se plantava, porque a terra precisa de descanso, o povo no ano anterior colhia duas vezes mais para aquele ano que não tivesse colheita. Quero dizer para você que nada vai te faltar. Nós lemos aqui no início do culto Salmo 23, diz a versão da NVI, que é parecido com o original: o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Não vai te faltar nada, não vai te faltar semente para você jogar no chão, não vai faltar para você ferramenta para você fazer a sua colheita, nada vai faltar para você. Agora bota sua confiança no Senhor, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então a nossa provisão quem é? É o Senhor. Então nada vai te faltar. O Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. Então se te faltar milagre, não te falta a presença de Deus. Isso eu garanto para você. Se faltar milagre, a presença do Senhor continua contigo. Você pode se colocar de pé agora, convidar o ministério de louvor aqui. E a gente vai louvar o Senhor nesta hora, em seguida a gente vai orar. Orar para quê? Para que 2020 seja um ano de provisão. Que Deus cure a nossa memória. Que Deus sare a nossa memória. Porque às vezes a gente fica lambendo muita ferida do passado. E a gente se esquece que tem que caminhar. Deus não quer que você e eu tenhamos uma mentalidade do Egito. A nossa mentalidade tem que ser de gente que foi liberta. De gente que já está em Canaã. Já somos cidadãos do céu. Embora estejamos aqui na terra como peregrinos e forasteiros, mas você já é cidadão do céu, você já foi liberto. Você já foi liberto, você crê nisso? Agora Deus quer também que a gente aprenda, né? A confiar nele. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Diz Provérbios capítulo 16, confia no Senhor. Confia. Vamos louvar o Senhor.